Senhor deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ministro José Serra, Relações Exteriores, Sarney Filho, do Meio Ambiente, em nome de quem eu saúdo os demais ministros, assim como saúdo os senhores deputados federais, senadores que aqui se encontram. Saúdo também as senhoras e senhores chefes de missão diplomática, saúdo as organizações todas vinculadas ao meio ambiente e ao clima. Eu confesso aos senhores e às senhoras que, embora eu tenha aqui um discurso escrito, eu verifico que todos os discursantes já revelaram a importância deste ato, especialmente os eminentes dois representantes oradores das entidades ligadas ao meio ambiente e ao clima. De modo que o que eu farei serão algumas brevíssimas considerações a partir daquelas realidades exponenciadas pelos oradores que me antecederam. Eu quero até registrar um fato importantíssimo, de que a questão do meio ambiente, portanto a questão climática, não é apenas uma questão de um governo ou outro governo. Esta é uma questão de Estado, porque quando nós reconstruímos o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988, nós abrimos um capítulo especial para o meio ambiente. Então, esta não é, digamos assim, a vontade de um ou outro governo que irá, digamos assim, enaltecer a questão do meio ambiente. Esta é uma obrigação dos governos, porque é um imperativo colocado pela soberania popular quando se construiu o Estado brasileiro em 1988. E eu, que tive o prazer de participar daquela constituinte, sentava-me ao lado do Fábio Feldman e via o Fábio Feldman a todo momento manuseando os mais variados exemplares referentes ao meio ambiente, fazendo estudos, observações, anotando, riscando, gizando, falando, se manifestando, ao lado de tantos outros deputados e senadores que estavam preocupados com o meio ambiente no nosso país. Portanto, o primeiro registro fundamental que quero fazer, que esta é uma política de Estado determinada pela soberania popular. Portanto, a obrigação dos governos é exata e precisamente obedecer àquilo que a Constituição Federal determina. Mas é claro, perguntar-se-á, muito bem, mas esta é a matéria legislada. O que é que o Brasil fez a partir de 1988 para executar aquilo que está legislado? Basta lembrar aqui a ECO 92 e depois a Rio Mais 20, para fazer uma revelação, como se revelou ao mundo todo, a preocupação do nosso país com o meio ambiente. Os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na ECO 92, depois na Rio Mais 20, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo: o Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante, que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. Então, com isto eu quero significar que o Brasil, ao longo do tempo, colaborou muitíssimo para a questão do meio ambiente. É claro que esses exemplos que eu estou mencionando revelam a dimensão do Brasil aos olhos internacionais. E bem, a propósito, quando nós ratificamos, com o aplauso que o Congresso Nacional já recebeu e merece que seja a todo momento revelado, quando nós assinamos, ratificamos o Tratado de Paris, que vamos depositar agora, precisamente no dia 19, entre o dia 19 e 20, junto ao secretário-geral da ONU, Sr. Ban Ki-moon, nós estamos, na verdade, seguindo na trilha que o Brasil já começou lá atrás. Interessante, muitas e muitas vezes faz sentido revelar uma experiência pessoal. E a experiência que eu vou revelar é apenas para demonstrar como é importantíssimo nos próximos anos seguir na trilha que o Brasil vem seguindo. E seguir na trilha exemplificativa para os demais países. Registro até, antes de mencionar a experiência pessoal, que agora ainda no G20 não houve um discursante, um orador, que não mencionasse exatamente o tema do clima e do meio ambiente. Até, convenhamos, incentivados, o Zé Serra estava lá e sabe disso, pelo fato do presidente Xi Jinping e do presidente Obama, naquele momento, terem depositado o instrumento de ratificação do Tratado de Paris. Mas não houve uma palavra de quem quer que fosse que, entre tantos assuntos lá versados, não versasse o problema do clima e do meio ambiente. E aqui eu volto aos senhores e às senhoras e peço licença para não revelar a importância deste ato e de tudo o que se produz em matéria de clima e de meio ambiente no nosso país, já que nós temos a maior reserva florestal, temos a maior reserva de água doce do planeta, né? São coisas fundamentais para o país e para o mundo, porque não quero repisar os argumentos que aqui foram mencionados. Mas quero dar, muito singelamente, volto a dizer, uma experiência pessoal. Eu nasci numa pequena cidade do interior de São Paulo e morei numa chácara, que era margeada pelo rio Tietê. E muitas e muitas vezes, aos 9, 10 anos de idade, eu pegava uma toalha e ia nadar nas águas cristalinas, límpidas, transparentes do rio Tietê. Ora bem, hoje quando volto para lá, lamentavelmente, eu só me lembro do passado, belos dias, né? Do passado, mas não dá para executar o mesmo ato que eu executava há muitos anos atrás, não é? Então eu quero registrar com estas palavras a satisfação cívica que tenho, não é? Ao lado do Zequinha Sarney, este ministro que tem se esforçado ao longo do tempo, não é de agora, como lembrou Serra, desde há muito tempo, ele se dedica a esta causa com o empenho que a causa merece e com o nosso aplauso, porque também o nosso governo está preocupado com o futuro. Tudo que fazemos hoje não visa ao dia de amanhã, mas visa a um futuro que preserve as condições de vida dos brasileiros no meio ambiente e em todos os demais setores, mesmo aqueles referentes à economia nacional. De modo que, ao cumprimentar o Zequinha Sarney, ao cumprimentar o senhor Carlos Ritter, o Alfredo Cerquias, cumprimentar todos que estão aqui, eu digo, esse será, para mim, um dia em que eu saio daqui com a sensação de que pratiquei um belíssimo, ou praticamos todos, um belíssimo gesto de governo. Vamos à frente. Aplausos.